Amigos ouvintes, estão com a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português de domingo. Hoje é 23 de março de 2014. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios em Washington. Votos de um excelente domingo para todos. Podem escutar esta emissão em onda média nos 1530 e ainda em onda curta nos 13630 e 17655. Podem seguir-nos também na internet. Estamos em FM em Cabo Verde, com a nova rádio na praia, em São Tomé, com o emissor da Voz da América, o emissor local. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a rádio Encontro, em Quelimane, com a nova rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau, com a rádio Apinjiguiti. Na apresentação está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos ter saúde com a doutora Níria, a seguir o Correio do Ouvinte. Mas primeiro vamos ter aqui o ponto da situação do que se passa hoje no mundo. São as notícias aqui na Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. A capital ucraniana, Kiev, é hoje palco de manifestações nacionalistas, um dia depois das forças russas se terem apoderado da última base militar ucraniana na península da Crimeia. Ontem, forças russas efetuaram disparos e usaram veículos blindados para forçar a entrada na base aérea de Belbek. As forças ucranianas não ofereceram resistência. Pelo menos um soldado ucraniano ficou ferido no incidente e alguns repórteres que se encontravam no local foram impedidos de lá permanecerem pelas forças russas, que lhes confiscaram o material, inclusivamente aos repórteres trabalhando para a Voz da América. As forças russas apoderaram-se também de uma base naval. Entretanto, na cidade de Donetsk, na região oriental da Ucrânia, manifestantes pró-russos concentraram-se junto ao edifício da administração local, exigindo admissão do governador, que é leal ao governo de Kiev. Em Bruxelas, o comandante da NATO, o general americano Philip Breedlove, afirmou que a Rússia estava a concentrar forças junto à fronteira ucraniana sob o pretexto de estar a efetuar manobras militares na região. Enquanto isso, o chefe da diplomacia britânica, William Hague, afirmou que a Grã-Bretanha e os seus aliados devem estar prontos para relações diferentes com a Rússia comparativamente àquelas que mantiveram nos últimos 20 anos. Acrescentou que isso implicaria restrições à cooperação militar com Moscovo. Entidades oficiais malaias afirmaram que receberam imagens de satélite fornecidas pela França mostrando destroços flutuando numa zona do sul do Oceano Índico. No sábado, um avião detectou também destroços no mesmo local. O ministro dos Transportes malaio afirmou que as imagens em questão se situam numa área onde satélites chineses e australianos detectaram na semana passada objetos de largo porte durante as operações para encontrar o avião de passageiros malaio que desapareceu desde o dia 8 de março. O primeiro-ministro australiano, Tony Abbott, disse, entretanto, hoje que há renovadas esperanças de que as novas imagens possam levar à descoberta do Boeing 777, que levava 239 pessoas a bordo. O avião desapareceu quando voava de Kuala Lumpur, na Malásia, para Pequim, na China. A Turquia abateu um avião da Força Aérea Síria durante confrontos entre rebeldes sírios e forças governamentais perto da fronteira com a Turquia. O primeiro-ministro turco, Recep Erdogan, afirmou que o avião violou o espaço aéreo turco. A televisão estatal síria afirmou, por seu lado, que o aparelho estava a atacar posições dos rebeldes em território sírio. Uma fonte militar síria afirmou que o piloto conseguiu ejetar-se, acrescentando que a ação turca constituía uma flagrante agressão. Os jornalistas iraquianos estão a apelar à execução de um guarda presidencial acusado de ter morto o chefe da delegação da Rádio Iraque Livre em Bagdade, uma estação de rádio internacional do governo americano. Mohamed Ouaid al-Shamari foi ontem morto a tiro por um guarda à porta do Palácio Presidencial, depois de uma discussão sobre a entrada do automóvel do jornalista naquelas instalações na capital iraquiana. O presidente do Sindicato dos Jornalistas Iraquianos, Moed Alami, pediu, entretanto, a pena capital para o guarda, que se encontra detido pelas forças de segurança iraquianas. No Quênia, um grupo armado entrou hoje numa igreja, abrindo fogo contra os fiéis, matando duas pessoas e ferindo várias outras. O ataque ocorreu numa localidade costeira situada perto da cidade de Mombasa. Ninguém reivindicou para já a responsabilidade por este ataque. Contudo, no passado, ataques semelhantes foram levados a cabo por elementos relacionados com o grupo militante da Somália Al-Shabaab, que, por sua vez, mantém ligações à organização terrorista Al-Qaeda. E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estas foram as notícias. Continue sintonizado connosco.
Convosco esteve o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português de domingo, 23 de março de 2014. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em www.voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Espaço agora para o nosso consultório médico. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde aqui na Voz da América, uma conversa com a doutora Nídia Romano, que temos connosco em linha. Olá, doutora Nídia, como vai? Como tem passado?
Olá, Ana, estou bem e queria dizer a seus ouvintes que eu me feliz na cidade do mundo e um bom programa.
E hoje, amigos ouvintes, vamos fazer aqui um pequeno espaço interregno nesta série que temos estado a falar sobre transtornos mentais, doenças mentais. E isto porque neste momento nos nossos países, sobretudo no sul do Saara, está a chover imenso à altura das chuvas. E com o período das chuvas aparece uma série de doenças. São doenças anuais, doenças endémicas, algumas delas. Doutora Nídia, por exemplo, em Moçambique, nós sabemos que só, por exemplo, em fevereiro, em Nampula, registaram-se 400 casos de cólera. Cólera é uma dessas doenças. Neste momento, com que doenças é que nos temos que preocupar?
Muito obrigada, que nós tenhamos esse interrogação, porque realmente é um assunto que está a preocupar alguns países, que está a chover. É o tempo do verão para muitos países, está a chover, tem muita umidade a partir daí, e principalmente nos países desenvolvidos muito, a parte económica e social é deparante, que as pessoas não têm um habitat, condições de habitat, de saneamento do meio, aquelas condições que possam receber uma calamidade, uma cheia, uma chuva mais torrencial. E então, o que está a acontecer é que realmente já começamos, nos países onde está a chover, a ter as doenças derivadas das chuvas, nomeadamente nas chuvas torrenciais e de cheias, que em algumas regiões, por exemplo, em Moçambique, nós temos algumas regiões que já têm cheias, já mataram animais, já mataram pessoas nas cheias que foram levadas pelas águas, e a agricultura também já está submersa em algumas regiões. Para dizer que essas mesmas regiões são pessoas e essas pessoas já estão a debater com algumas doenças. Dentre as doenças mais perigosas que nós temos é as doenças endémicas dos próprios países, como por exemplo a malária é uma doença endémica em Moçambique, e nestes lugares está com um pico e com um número mais elevado. E por causa das chuvas aparecem as doenças diarreicas, as desenterias, que são provocadas por lixos que às vezes andam por aí em outras épocas e não afetam, mas nessas alturas elas já têm um lugar propício para promover, por causa da saúde, as pessoas consomem, as pessoas andam dentro das águas onde há caracóis e apanham todas as diarreias derivadas da giardia, derivada de diarreias com fome, etc. E desemprego por vários motivos do consumo de alimentos que também podem estar contaminados.
Mas, doutora Nídia, não é só uma questão das chuvas, não é só uma questão destas chuvas torrenciais, das prováveis inundações aqui e ali, como também, doutora Nídia, também é uma questão, por exemplo, de saneamento em termos, por exemplo, de lixo. Quando existe muito lixo, vem água, espalha tudo e, portanto, todos os ninhinhos de germes, de vírus, isso que existe nesse lixo também vão, não é?
Exatamente, isso é que é a poluição. Nós estamos agora com uma grande poluição nas nossas águas pelo arrastamento dos lixos, porque os lixos têm um lugar próprio, onde nós temos que guardá-los, onde nós temos que destruir, porque existem lixos que têm que ser destruídos e aproveitados outros. Em muitos países, como nossos, nós não temos essa reciclagem. E, no entanto, estes lixos estão aí por aí e são arrastados, às vezes, para essas águas onde que são de consumo. E nós temos muitos lugares onde existe uma poluição total das águas, onde encontramos toda a lixeira, porque a água que chegou inundou, principalmente as zonas urbanas, periurbanas, inundou, arrastou com eles o lixo e estamos todos a viver num meio completamente conspurcado. E é este meio que traduz as doenças, mesmo que nós tenhamos a maior precaução dentro de casa. E nós temos que ir lá fora e temos que molhar os pés. Existem muitas pessoas que têm que molhar os seus pés para chegarem a um transporte e poderem ir trabalhar.
Doutora Nídia, é evidente que muitas destas coisas cabe, por exemplo, aos municípios, aos governos locais, responder, como, por exemplo, a questão da recolha do lixo. A questão de limpar, a limpeza das valas, portanto, por onde a água escorre, todas essas coisas. Mas também há muito da parte das pessoas. As pessoas têm que entender que se é fácil deitar um papel, uma casca de banana, algo assim para o chão, isso vai contribuir também para outros problemas e, portanto, é uma questão também de educação cívica.
É uma questão não só de educação cívica, mas uma questão que as pessoas que funcionam nos organismos onde existe toda uma promoção, toda uma locomoção, toda uma organização, têm que sair à luta, porque realmente nessas épocas é uma luta, é uma calamidade. E as pessoas continuam a fazer disso um trabalho de rotina. Não, neste momento não podemos fazer do saneamento um trabalho de rotina. Nós temos que ir todos à rua. E temos que todos fazer o saneamento das nossas águas, porque realmente não está a dar o trabalho organizado de uma empresa de saneamento. Não está. E nós temos que nos ver, porque a vida afinal é nossa. Os mosquitos entram na nossa casa, a malária está aí e está a matar. Ainda agora recebi uma informação. Olha, morreu alguém que tu conhecias. Fulano morreu. Mas vítima de quê? Vítima de malária. E então é isso que nós estamos de braços a tentar lutar nessa fase muito difícil em que as cheias estão a perpetuar já as grandes calamidades que nós já temos, já a pobreza, já os desencontros e estamos a propiciar esse género de vida.
Doutora, como doutora Nídia, como médica, também como mulher cívica, o que é que aconselha aos nossos amigos ouvintes a terem em conta, a fazerem e também falarem com os seus vizinhos, porque não há nada às vezes como falar, não é?
Exatamente. Bom, existe uma união, eu tenho visto que existe uma união entre as pessoas, mas a união é na queixa. As pessoas todas se unem para queixar. Que a água está aqui, que a água cresceu aqui, que as ruas não se passam, está tudo bloqueado, os nossos filhos quase que não vão à escola, as escolas estão todas cheias de água, mas não existe aquilo que nós dizemos. Olha, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer isso, isso e vamos tentar trabalhar, porque realmente existir, existir, existe, mas temos que fazer algo. Então, como médica, eu diria que as pessoas têm que se precaver, principalmente pelas diarreias e pela desenteria, têm que ter cuidado com o que consomem em termos de frutos, de legumes e de comidas que compram na rua, tem que ser tudo fervido nessa altura, porque está aí a cólera também, e as pessoas têm que precaver contra as doenças endémicas, como por exemplo a Moçambique malária, onde ele, as pessoas ao fim do dia têm que pôr inseticida na casa, não esperarem só inseticida nacional que vem, têm que pôr inseticida na casa, têm que usar a rede mosquiteira e têm que se preocupar com, principalmente com as crianças, porque as crianças dão-me de qualquer maneira, depois tiram a rede mosquiteira e também nós estamos completamente cheios de trabalho e não nos damos ao trabalho de tomar conta das crianças, ver como elas dormem, se estão bem confortáveis, com a rede mosquiteira, com se calhar um ventinho assim para os mosquitos irem para longe. Então, tudo isso e tirar os charcos à volta do quintal,
os
lixos.
Ou seja, doutora Nídia, não se pode estar à espera que o governo nos resolva as coisas, temos de também ser proativos, como se costuma dizer. E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos, vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, votos de boa saúde e sigam os conselhos da doutora Nídia para uma vida melhor e mais saudável. Doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas, porque é o meu beijinho.
Amigos, vamos agora ficar aqui com uma conversa que da nossa colega Daniela Steski manteve com o nosso amigo ouvinte, o Paulo Buaki. Ele é um médico cirurgião angolano.
Olá, amigos ouvintes. Aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o Paulo Buaki. Ele mora na província da Huila, em Angola. Quando eu ligo aqui para os nossos ouvintes, eu sempre pergunto quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América. Quando é que você começou a ouvir?
Eu comecei a ouvir a Voz da América nos anos 70, 76. Foi justamente quando o serviço de língua portuguesa foi criado, não é verdade?
É verdade, isso mesmo. É mais de 30 anos atrás aí, né? Muito mais de 30 anos.
Sim. Na altura ainda era estudante do ensino secundário.
E hoje você falou para mim que você tem 49 anos, não é verdade?
Sim, é verdade.
Olha, Paulo, e você falou para mim que você é médico, né? Casado, tem 4 filhos. Fala um pouquinho aí sobre você aí. Você tem 4 crianças. Como é que é educar 4 crianças aí na província da Huila, no Lubango? Como é que é?
Bom, a educação não tem, assim, graves problemas, né? Não tem muitas crianças fora do sistema escolar. De facto, as escolas públicas é que estão com maior dificuldade. As minhas crianças, elas estudam no colégio, portanto, vão ao colégio de carro e voltam. As mensalidades são ligeiramente puxadas, mas dá para suster. Tanto que mais tenho sentido é algumas crianças que ainda estudam debaixo das árvores, ao relento, porque as escolas não são em número suficiente. Ainda temos este problema, infelizmente, na Huila.
Você falou para mim aí que você é médico, médico cirurgião, e eu queria saber um pouquinho mais aí como é que é o seu trabalho. Você falou para mim que gostaria de falar um pouco de saúde. O que que você tem a dizer sobre essa área?
Sim, sobre essa área temos muitos desafios, né? Sabe que o nível de escolaridade da nossa população ainda é baixo e, na realidade, as pessoas não correm logo na primeira instância aos serviços de saúde, recorrem a métodos tradicionais e, quando chegam nos hospitais, têm as doenças muito mais avançadas e, às vezes, a possibilidade de salvá-los é um pouco difícil. No meu dia-a-dia cirúrgico, tenho encontrado muitos problemas, sobretudo abdômenes agudos causados por febre tifoide, traumatismos abdominais por armas brancas, armas de fogo, e problemas, digamos assim, ligados à própria realidade dos hospitais, que às vezes não têm todos os meios para acudir os pacientes em função das patologias que eles trazem, não é? Então temos estado, digamos assim, a fazer o esforço para dar, na medida do possível, o acolhimento básico a todos esses pacientes que acorrem ao nosso hospital, para livrá-los das situações que os aflige. Não é fácil.
E você falou para mim que você é natural do Zaire e que você tem um sonho de construir um centro médico lá para melhorar, né, o atendimento das pessoas, principalmente ali na área rural. Conta para mim um pouquinho desse projeto.
O projeto, digamos assim, está já na minha cabeça desde os 26 ou 27 anos, na altura em que eu me licenciei. Queria fazer alguma coisa para mudar o quadro da saúde no meio rural. Porque, às vezes, quando viajo para os meios rurais, encontramos muitas patologias que poderiam ser tratadas assim, de forma precoce, mas, infelizmente, as pessoas do meio rural não têm onde recorrer por causa das distâncias. E, então, uma forma de aliviar esse problema seria fazer projetos rurais em que, num centro médico rural, ele pelo menos encontrasse um bloco operatório em que poderia fazer uma cesariana, na vez de passar uma semana em trabalho de parto. Se ele tiver uma hérnia estrangulada, pode recorrer a um centro médico em que é operado de imediato. Ou se tiver, digamos, uma crise hipertensiva, pode ir para um hospital onde ele recebe uma medicação e o seu problema é aliviado.
Portanto,
as pessoas do meio rural encontram muitas dificuldades desse gênero, porque estão longe das grandes instituições que podem dar resposta aos seus problemas. Então, indo no meio rural e incentivando projetos dessa natureza, a gente talvez poderia diminuir a taxa de mortalidade. Esse é um dos projetos que eu tenho em mente.
O que falta para esse projeto começar a funcionar?
Bom, em certa medida, os projetos requerem dinheiro, doadores. É, a ideia está na cabeça, já foi passada para o papel, agora interessam que apareçam pessoas vocacionadas, interessadas e sensíveis, tocadas por esse projeto, para materializar, de facto, isto, né? É o que falta somente.
E, se tiver alguém ouvindo que gostaria de fazer parte desse projeto ou quisesse contribuir de alguma maneira, como é que eles poderiam contatar você ou saber mais informações sobre esse projeto?
É, a forma do contato seria mesmo através do e-mail, da minha caixa postal. Eu tenho em mente agora introduzir um website na internet para, de facto, divulgar um pouco mais esses meus sonhos ligados ao mundo rural. Portanto, esse website terá o título de I Have a Dream. Aquela retórica, a linguagem de Martin Luther King, que dizia: eu tenho um sonho. Então, qualquer um de nós tem um sonho, e de facto a realidade deste sonho é só nós personificarmos, termos boa vontade e boas intenções e tocarmos as portas indicadas para realizar isto.
E você tocou aí no nome de Martin Luther King, e você quer dar o nome de Martin Luther King para o nome do seu centro médico, não é verdade?
É verdade. Foi um homem que sempre me impressionou pela sua santidade, pela sua luta, por ter um coração aberto e, de facto, deixou um forte legado para o nosso mundo. É um homem digno de ser seguido.
Olha, Paulo Buarc, nós já estamos aqui no final do nosso bate-papo. Quero pedir se você quer deixar aí um abraço aí para os seus amigos, para os seus familiares.
Estou saudando o meu amigo Eduardo André Mônica, um matemático que muito me impressiona, já produziu perto de 10 livros. Um abraço para ele e também a minha família que se encontra em Luanda, sobretudo o meu irmão agrônomo, Francisco José Viegas.
Para o nosso amigo ouvinte Paulo Buarc, para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço e votos de que nos continuem a acompanhar. E vamos até ao final ficar com a música. Vamos agora mudar um pouco. Vamos ficar com a música de Moçambique. Rui Michel vai trazer-nos I Will Miss You.
Crazy, I'm alone, waiting something new. Maybe I get strong when I finish this fight. I need you such a heart, need love to live, believing all the words I'm saying. I need you such a heart, need love, and you know when going it make me crazy, and you know.
Música do moçambicano Rui Michel e I Will Miss You. Vamos despedir-nos por hoje. Concluímos assim mais uma emissão de serviço em português da Voz da América. Foi a emissão vespertina de domingo 23 de março de 2014. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Votos também de que voltem a sintonizar-nos amanhã segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena, para vos trazer mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.